Eleições 2024. Entrevista.
Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 25 de setembro, eleições 2024. A Itatiaia não perde voto. E nesta quarta, seguimos com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Eloy Mendes. Você pode conferir, claro, com a gente na frequência 100,9, também aplicativo Itatiaia Sul de Minas ou também no site itatiaiasuldeminas.com.br. Dar um bom dia para minha coleguinha. Oi, Estela Torres, bom dia para você.
Bom dia, Rodrigo César, bom dia para todo mundo que nos acompanha. A Rádio Itatiaia Sul de Minas promove a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Eloy Mendes. Pelas regras desta rodada, nós vamos sortear um tema e fazer uma pergunta elaborada pelo nosso departamento de jornalismo com base no plano de governo do candidato e assuntos atuais da cidade de Eloy Mendes. Serão dois blocos de 10 minutos de conversa com um intervalo. O nosso entrevistado de hoje, por ordem definida em sorteio, é Júlio Maria Souza Pinto. Ele tem 45 anos, é casado, é advogado, nasceu em Manhumirim, mora em Eloy Mendes há mais de 30 anos e concorre ao cargo de prefeito pelo Partido Liberal, o PL, que não fez coligação para a eleição deste ano. Candidato, bom dia, obrigada por aceitar o nosso convite. Nós começamos com uma pergunta que é feita a todos os entrevistados. Por que o senhor se considera apto para governar Eloy Mendes?
Bom dia a todos os ouvintes. De forma objetiva, me preparei durante anos para poder estar, né, na gestão pública. Já sou advogado há mais de 12 anos. Já fui procurador da Câmara Municipal, participei de diversos projetos, estudei bastante a questão orçamentária do município e sabemos da dificuldade que é uma gestão promissora, uma gestão voltada realmente para o desempenho da administração pública dentro do município. Sabemos as dificuldades que é o manejamento de cargos. Nós temos em Eloy Mendes hoje um grande problema no município, que é a questão da quantidade de cargos comissionados, que nós teremos que fazer uma estruturação, né, do município. E para isso a gente tem que estar preparado. Temos que estudar, temos que ver a viabilidade dos cargos, ver a forma de gestão, o impacto do orçamento dentro do município. E se não tivermos um preparo, acontece o que muitas vezes grandes municípios aí que têm arrecadações boas, mas que passam por dificuldades financeiras, não conseguem remanejar a questão da saúde, diversas filas, problemas na educação, problemas na questão, igual Eloy Mendes, a questão das estradas rurais que não funcionam por falta de equipamento. Então a gestão pública é algo muito sério e a gente tem que estar preparado, estudar o que pode ser viabilizado para melhorar o município.
Ok, nós vamos dentro da regra dessa rodada de entrevistas, a gente sorteia um tema. Esporte, para a realização de festas, de feiras agropecuárias, na sua opinião, candidato, a prefeitura que deve organizar ou licitar e deixar a iniciativa privada tomar conta?
Eu acredito que a administração pública deve estar envolvida em todos os setores do município. Eu acho que a questão da licitação é algo bem complexo, porque essas empresas privadas, a gente não sabe a forma como será gerida. É passar a responsabilidade para um terceiro. Não que isso não possa ocorrer, mas eu acho que a função da Câmara de Vereadores, como bem do Executivo, é ter uma fiscalização severa com a verba pública. Hoje nós temos um problema grave em Eloy Mendes, que é o Portal da Transparência. Fica um ano sem ser inserido as informações dentro do Portal da Transparência. Então, essa questão de licitação, de contratação de empresas, eu acho que é algo que deve ter uma transparência assim, enorme, para evitar fraudes, evitar problemas em licitações. Então, um dos meus projetos, que já foi afirmado até em outra rádio, é pegar e fazer por meio eletrônico que todos os pregões públicos, todas as questões licitatórias do município de compra sejam transmitidas para toda a população. Eu acho que se a população é o interessado no patrimônio público, por que ela não pode saber o que está sendo adquirido? É
Eu acho isso é uma coisa que deveria ocorrer. Um Facebook, um Instagram, um YouTube transmitir uma licitação pública é algo natural que deveria ocorrer em toda administração que não se quer corromper, né? Porque eu acho que como prefeito, essa demagogia que a gente está em todo lugar ao mesmo tempo, só Deus, né? Nós não conseguimos esse fato. Então, o que, que a gente precisa? De transparência para todas as pessoas, quando verem uma irregularidade, poderem nos cobrar. Opa, está acontecendo algo errado na Secretaria de Educação, está acontecendo algo de errado na Secretaria de Saúde. E se nós tivermos êxitos e conseguimos implantar essa questão de informatização das prefeituras, principalmente a prefeitura de Jaguaré Mendes, isso é um passo muito grande, até uma economia de verba para o município. É, não sei se mudou há pouco tempo, mas eu já cheguei a vir até aqui em Varginha, fui funcionário público durante 8 anos, trabalhando na Secretaria de Esportes. Antigamente, nós pegávamos um carro, vínhamos na prefeitura no centro, pegávamos um ofício e tínhamos que levar na CEMEL de carro, transportar um papel que poderia ser resolvido com WhatsApp ou com e-mail. Então, assim, e a UEM Mendes não é diferente. A UEM Mendes hoje, todos os protocolos são por papel. Você tem hoje a questão dos próprios secretarias de saúde, os exames de rotina, tudo, são feitos por papel. As pessoas perdem esses papéis dentro da secretaria. Então, nós queremos a informatização. Acredito que todas as festas, todas as questões licitatórias, elas deverão ser com transparência e demonstrado isso para toda a população. Esse é um dos nossos projetos. Já está.
Vamos sortear mais um tema? Vamos falar sobre segurança pública. Quando o senhor cita a criação da patrulha rural, a prefeitura vai só apoiar a polícia militar ou vai ter uma atuação direta na segurança da população rural?
A segurança pública, apesar da polícia ser estadual, que a polícia militar ela é a polícia, na verdade, repressiva, ela não fez ações, ela realmente sofre um pouco com essa polarização da polícia civil. Porque, por exemplo, tem semanas que o delegado faz 2, 3 plantões em Varginha e nós ficamos, às vezes, um final de semana sem a polícia civil. Não é um povo como Varginha, que os finais de semana, por exemplo, todas as prisões que são realizadas em flagrante em UEM Mendes, elas são conduzidas para Varginha. Então, nós já temos o problema da polícia inativa, que é não ter um delegado cotidianamente dentro do município, apesar que nós temos os investigadores, escrivãos para suprir isso, mas a gente sabe a importância disso. A polícia militar, que é a polícia repressiva, que é o que o pessoal mais cobra, essa polícia ela deve ser apoiada sim pelo município. Nós temos problemas com viaturas, nós temos problemas com efetivo, nós temos problema com um quartel em UEM Mendes que precisa ser ampliado. Nós temos problema com a questão das câmaras de segurança, que é um projeto que nós já tínhamos em UEM Mendes. Inclusive, nós temos 2 deputados do PL, que era o Cristiano Caporeso e o Cabo Júnior do Amaral, que é deputado federal, que nos apoiavam, inclusive, com emendas para a construção do nosso quartel na cidade de UEM Mendes, o que não foi feito pela atual administração e que já era um compromisso nosso, até com emendas do legislativo. Nós não iríamos nem gastar o dinheiro do município na construção desses quartéis. Então, assim, nós precisamos ampliar o efetivo dentro de UEM Mendes, que está demorando um pouco pra em caso de chamadas, e a gente quer resolver essa questão da segurança pública, principalmente com o aumento de câmeras na área rural. E temos a questão do patrulhamento rural também, que é uma questão que nós temos um empenho devido à quantidade de furto em propriedades rurais, principalmente pequenas chácaras, está sendo alvo de muito furto em UEM Mendes e o índice de criminalidade na área rural aumentou bastante.
Vamos fazer mais uma pergunta antes do intervalo? Setor de... Continuamos mais ou menos nessa questão, agricultura e meio ambiente. O seu governo propõe apoiar produtores rurais de milho, soja, frutas. A proposta aí, além do café, que tipo de apoio o senhor vai dar para esses produtores?
UEM Mendes é uma das cidades, uma das maiores exportadoras de café do sul de Minas. Não tenho o índice certo aqui na minha mão, porque eu não trouxe nenhum documento, mas a UEM Mendes deve produzir até mais café do que Varginha, acredito eu. E a UEM Mendes não tem nenhum tipo de exposição, não tem nenhum tipo de evento, até para questão de aprendizado do cultivo, do café. Nós não temos evento em outras áreas para fomentar a plantação de milho, de soja, de outras atividades. Nós temos questões dos pequenos produtores, hortas comunitárias, entre mais. Nós não temos cursos profissionalizantes, porque as pessoas, diferentemente do que era antigamente, hoje nós temos problemas com a questão climática e sabemos que um curso, desenvolver as pessoas para poderem produzir, elas podem aumentar a sua renda e melhorar muito a questão do município. É uma área também que a gente tem, pretende todos os investimentos, inclusive com cursos como Senar, como outros cursos profissionalizantes, para que o produtor possa ter acesso a isso, com profissionais que possam qualificá-los. Acho isso muito importante. Até a questão do implemento agrícola também, né?
Sim. Vamos rapidinho, mais uma pergunta rapidinho. Educação. O senhor afirma que na sua gestão haverá aulas de gestão financeira e cursos profissionalizantes. Onde serão essas aulas? Quem vai ministrar e quem vai poder participar dos cursos?
Nós temos diversos projetos para poder a ampliação da questão da educação. Uma educação é um problema grave em Oimentes. Temos problemas com professores, currículo, questão do plano de carreira que precisa ser modificado, diversos profissionais, seja da área de educação, saúde, ficaram fora do plano de carreira municipal. Essa questão dos cursos, nós precisamos ampliação de aulas, nós precisamos de especificações de salas, nós precisamos de profissionais que sejam qualificados da área, por exemplo, o pessoal da área agrícola, precisamos de profissionais especializados nessas áreas. Precisamos de profissionais especializados na área de por exemplo, de gestão, profissionais da área de gestão. Então, em Oimentes, nós teremos que fazer uma estruturação da questão da educação. Ainda temos um problema ainda da escola São Luís, que ela saiu de um ambiente físico e foi para outro sem nenhuma estruturação. Uma escola que não tem uma quadra, não tem nenhum meio de acesso à parte física do ambiente. Então nós precisamos mudar isso.
Certo, candidato, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa.
Eleições 2024. Entrevista.
Seguimos com a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Eloy Mendes. Seguimos com você, Estela Torres.
Obrigada, Rodrigo César. Continuamos conversando com Júlio Maria Souza Pinto, candidato a prefeito de Eloy Mendes pelo PL. Vamos sortear mais um tema? Desenvolvimento econômico. O seu plano propõe criar projetos tributários para incentivo empresarial. É basicamente reduzir impostos para as empresas?
Sim, acredito que um incentivo tributário para pequenos e micros empreendedores é algo essencial no município. Mas o desenvolvimento econômico não ficaria só nisso. A gente precisa de um distrito industrial e o Mendes não tem um distrito industrial, por incrível que pareça. Não temos uma estrutura para receber uma grande empresa. Estamos presos ainda no passado. E a construção disso normalmente são lugares de difícil acesso. Então a gente pretende construir um distrito industrial para trazermos empresas para Eloy Mendes. Nós precisamos fomentar a questão do pequeno empreendedor, mostrar que Eloy Mendes é uma cidade que merece um investimento. Porque se nós não mostrarmos o crescimento possível de Eloy Mendes, a grande capacidade que o nosso município tem, acredito que as pessoas não irão investir no nosso município. Temos uma cidade hoje com pontos turísticos abandonados, não temos um marketing sobre o município. Se chegarmos hoje no cartão postal da cidade, que é o Cristo, é totalmente abandonado, paredes quebradas, um restaurante com teto caindo, que não existe mais o restaurante, capim no chão, animais soltos no local. Então é um local totalmente abandonado. E como trazer um turista, como trazer um desenvolvimento econômico para uma cidade que não cuida nem do seu próprio patrimônio? Então eu acho que isso é uma dificuldade. A gente vê a evolução de Varginha, vê aqui a questão dos prédios, dos locais de turismo. E nós queremos fazer o mesmo para Eloy Mendes, fazer Eloy Mendes crescer, se tornar uma cidade desenvolvida, que possa receber um empreendedor, fomentar o crescimento dos bares, porque Eloy Mendes é uma cidade que à noite está totalmente parado. É uma área rural muito grande, Eloy Mendes. É a maior área rural aqui da região, maior do que Varginha, maior do que Três Pontos, maior do que Paraguaçu. E nós não temos um hotel fazenda, nós não temos um local de acesso, o Lago de Furnas do nosso lado. Então, assim, devemos fomentar o turismo em Eloy Mendes, além do desenvolvimento econômico, né, que é com questão empresarial.
Ok. Vamos sortear mais um tema. Cultura. Tá bem ligado à questão do turismo, como o senhor falou, né? Na sua opinião, onde deve ser feito o Carnaval de Eloy Mendes? No centro da cidade ou no parque de eventos?
Eu acredito que Eloy Mendes precisa de uma estruturação. Eloy Mendes não tem um parque de eventos hoje feito para receber pessoas. O parque que existe lá foi doado parte do parque para a construção do Fórum Municipal hoje, é um fórum novo. Além disso, temos um grave problema com estacionamento ali. Então, mas acredito que mesmo assim nós devemos ter um local próprio para os eventos municipais. Acredito que a questão da cultura em Eloy Mendes é algo que está totalmente apagado. Devemos fomentar um pouco mais essa questão da cultura do povo eloense, que até na questão das escolas mostrar a parte cultural do município. A Secretaria de Cultura ela é totalmente apagada. As festas municipais que eram tradicionais hoje não existem mais. Temos um parque que ele está hoje com entulhos abandonados, não tem a menor condição de receber nenhum evento, então teria que ser reformulado. E a gente teria que fazer um investimento bem grande nisso aí. E sabemos que isso teria que ser um pouco a longo prazo, porque nós temos problemas graves na saúde, né? Então, problemas de transporte hoje de paciente que não está tendo veículos. Nós temos problemas da área de agricultura. São estradas que não são consertadas há meses. Então, o pessoal da área rural não está tendo acesso à cidade por uma questão de falta de verba. Então, assim, é uma questão estrutural. E para investirmos nessa parte da cultura, teremos que reconstruir esse parque de eventos.
Vamos sortear mais um tema? Saúde, é bem estratégico, né, esse assunto para qualquer governo. O seu plano de governo propõe a criação do programa Meu Mundo Azul, de atendimento multiprofissional na área de saúde. Qual que é a proposta e que programa é esse?
Nós temos diversas questões da área de saúde. O nosso principal projeto, já vou falar desse, mas o nosso principal projeto para a área de saúde é a questão do prontuário digital. Como eu disse para vocês, Eloy Mendes passa por uma questão de uma desinformatização do sistema público. E esse processo, para que ele serviria? Ele serviria justamente para que possamos fazer com que não se percam documentos de pacientes, podemos diminuir a questão do tempo para uma consulta médica, porque sabemos, por exemplo, um pessoal que tem uma doença agressiva, um câncer, uma doença mais grave, ele precisa de um tratamento imediato. E a Eloy Mendes, a gente está demorando muito tempo para ter acesso até aos exames clínicos. Então, a gente quer um prontuário que todos os dados do paciente, sejam os dados com a questão de medicamentos que é utilizado cotidianamente por esse paciente, a questão, por exemplo, se é diabético, hipertenso, já estaria nesse relatório, nesse prontuário médico, todas as receitas e laudos estariam dentro desse prontuário médico e o próprio paciente conseguiria acessar isso por uma senha e pelo número da identidade, CPF ou cartão do SUS. Então a gente pretende com isso, além de agendar consultas, fazer uma relação com a quantidade de medicamento que é utilizada pelo município, principalmente para não faltar nas farmácias populares, a questão de remédios como uma Novalgina, uma Dipirona, um remédio que é baratíssimo. E às vezes você compra um remédio caro e esse remédio fica encostado numa secretaria quando você poderia comprar 1.000 remédios que seriam de valor bem menor. Então a gente não quer remédio estocado, a gente quer ter um controle do gasto do município. Inclusive, essa questão dos nossos programas, são diversos programas para mulheres, para homens, que são questão de tratamentos preventivos. A pessoa não pode somente procurar um médico na hora que a doença já está agravada e que ela já precisa de um tratamento urgente. Então a gente quer fazer um trabalho para que seja preventivo, para que a pessoa possa ir se tratando, consultando, e esses relatórios passo a passo o médico já está acompanhando. Então, por exemplo, passou no médico de um postinho. Você tendo um prontuário digital, o segundo médico que pegar, ele já saberá todo o passo a passo do que foi feito com esse paciente. Então, isso é importantíssimo para nós na secretaria como meio de...
Vamos para mais um tema? Vamos falar agora sobre desenvolvimento social. O senhor propõe criar a lei de regularização para imóveis construídos antes do plano diretor. Qual que é a necessidade dessa lei? Tem muito imóvel irregular em Eloy Mendes?
Sim, nós temos diversos problemas quanto à questão dos imóveis, tanto urbano quanto rural. Nós teríamos agora a questão do REURB, que era uma questão para regularizar, principalmente o pessoal mais carente na Coab. Diversos imóveis na Coab hoje em Eloy Mendes, no bairro São Cristóvão, eles são de forma só por contrato, porque foi uma doação, e esses imóveis eles não são regulados, não existe uma escritura, e isso dificulta até para que o município possa construir novos imóveis para as pessoas que necessitam, porque a gente não sabe quem são os reais moradores desses imóveis. Então nós precisamos de um cadastramento, fazer uma regularização desses imóveis, como também os chacreamentos em volta da cidade, que são diversos e estão de formas irregulares, e a gente precisa colocar isso em prática para fazer uma, até poder desenvolver um município quanto a isso.
Candidato Júlio Maria, infelizmente nosso tempo é curto, mas eu queria agradecer muito a sua presença nessa rodada de entrevistas. O senhor fique à vontade para as considerações finais.
Então, venho falar a todos os eleitores de Eloy Mendes que estamos como uma terceira via, um partido independente. Queremos nos afastar desses dois partidos que há mais de 40 anos ficam se, como disse, revezando no poder de nossa cidade. Sabemos que durante os últimos 10 anos tivemos diversos problemas com operações de Ministério Público, prisão de secretário, diversos problemas no município, bem como uma falta de administração de gestão pública. Estamos aqui para mostrar que na política existe uma terceira opção e que nós tentaremos fazer a diferença. E peço desculpa aos eleitores por algumas perguntas serem respondidas de forma bem genérica, porque devido ao espaço de tempo, 20 minutos, a gente não consegue responder todas as áreas de visto a imensidão de problemas que temos no nosso município. Mas com certeza contamos com você, eleitor, para que no dia 6 de outubro você vote de 22 e saiba que nós estamos realmente comprometidos com você, cidadão, para fazer com que o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, vote em benefícios para você, fazendo com que a nossa cidade cresça e que o respeito que temos por Eloy Mendes faça com que ela se desenvolva de forma a fazer com que a cidade se torne um novo polo aqui do sul de Minas.
Muito obrigada, candidato Júlio Maria, candidato a prefeito de Eloy Mendes pelo PL. E assim a gente encerra a rodada de entrevistas com os prefeitos de Eloy Mendes. Na semana passada fizemos com os candidatos a prefeito de Varginha. E nós aqui da Itatiaia esperamos ter ajudado os eleitores a decidirem o seu voto. Obrigado, Rodrigo César, pela parceria.
Um abraço para você.
Muito obrigado e bom dia a todos.
Eleições 2024. Entrevista.